Senador Rena, eu lhe peço essa parte, esse aparte, com a autoridade de ter sido o primeiro governador que montou um esquema real de desarmamento e recolhimento de armas perdidas e não registradas no Estado. Com recurso do Tesouro do Paraná, eu criei um programa para devolução de armas indenizadas pelo Estado de uma forma consistente, tão ou mais consistente do que o valor que estes portadores de armas ilegais teriam no tráfico paralelo com as quadrilhas e com pessoas sem habilitação e sem registro. No entanto, senador, eu quero lembrar de algumas proibições semelhantes que já ocorreram no mundo. A primeira delas, a proibição da bebida alcoólica nos Estados Unidos. Ao invés de livrar a população do consumo do álcool, a proibição organizou a máfia americana, de tão triste memória. Quadrilhas agindo no mercado paralelo, que posteriormente à volta da legalização, se transformaram em quadrilhas para vender segurança e que influenciaram de forma pesada no crime organizado nos Estados Unidos. Posteriormente, senador Renan, a Rússia fez a mesma coisa. A proibição da bebida alcoólica criou a máfia russa, a máfia russa. A legalização posterior não desmontou as quadrilhas organizadas durante o momento. Sou contra o porte de arma de uma forma radical. Defendo a posse de arma nas residências como uma forma de defesa da família. E gostaria que Vossa Excelência imaginasse um plebiscito ao contrário do que ocorreu. Ao invés dos mais de 60% a favor da manutenção da posse e do porte, nós tivéssemos 60% contra. Nós estaríamos colocando 40% da população brasileira na ilegalidade. Nós estaríamos definitivamente organizando, já não na marginalidade, mas acessível às pessoas sérias, um mercado paralelo, porque esses 40% não abririam mão de ter em suas casas uma arma para a defesa de suas famílias. Não é só a arma de fogo que mata, é o tacape, a borduna, a faca, o veneno. Os instrumentos de agressão existem desde os primórdios da humanidade. O que nós precisamos, mais do que uma proibição que se revelará irrazoável e impossível, é avançar no processo civilizatório. Nós não devíamos ter Wellingtons, e as armas deveriam ser todas legalizadas. Hoje, por exemplo, a legalização de uma arma se torna tão difícil por parte do Exército Brasileiro que conduz as pessoas de bem definitivamente à ilegalidade. Nós precisávamos é saber quem tem arma, onde elas estão, a qualquer momento, e eliminar de circulação essas armas sem registro. Mas imaginarmos que vamos conseguir o banimento, que a população ameaçada e insegura vai abrir mão da defesa de suas casas e de sua família, mesmo com uma eventual maioria da proibição conseguida num momento de pânico, como o momento que vivemos agora, isso nos levaria só a uma legislação de pânico, como todas as legislações de pânico, absolutamente ineficaz. E nós teríamos aí 30, 40 ou 49% da população brasileira jogada na ilegalidade por ter e não abrir mão de ter uma arma para a proteção de sua residência. Me perdoa a parte, não, mas é o entendimento que eu tenho e coloco com a autoridade de quem fez a maior campanha de desarmamento da história do Brasil no governo do Estado do Paraná.
Eu agradeço a parte do senador Requião. Eu conheço o ponto de vista do senador Requião com relação a essa matéria. Para que nós possamos avançar no sentido da aprovação do plebiscito, nós precisamos conversar com todos, definir convergências, estabelecer uma proposta que possa ser consensual, e o senador Requião, mais do que qualquer um, não tenho dúvida, vai colaborar para que isso efetivamente aconteça. No Brasil, senador Requião, nós temos problemas maiores. Nós não temos 11% da população do planeta e temos exatamente 11% dos crimes que acontecem no mundo. Porque aqui no Brasil, exatamente porque não há controle, porque não há critério, porque não há fiscalização, porque não há policiamento das fronteiras, as armas de fogo matam mais. As armas matam mais. E se as armas potencializam essas tragédias, nada melhor do que nós fazermos um controle rígido, controlarmos a venda, o porte, o uso e, sobretudo, a fabricação. Porque o que existe hoje, essa máfia da indústria de armas que existe hoje no Brasil, está, dentre outras coisas, acostumada a exportar armas no papel, contabilmente, e essas armas circulam livremente, internamente, para aumentar a possibilidade do brasileiro, a maior possibilidade do brasileiro de ser assassinado, maior do que a possibilidade de qualquer outro país. Então isso, senador Requião, precisa ser discutido mesmo, porque aqui no Brasil as condições são diferentes. Vossa Excelência fez no Paraná, e os resultados demonstram, a campanha de desarmamento, talvez a mais eficiente de todo o Brasil, e isso é muito bom. Mas o exemplo de Vossa Excelência no Paraná não pôde ser levado para os outros estados brasileiros. Lamentavelmente, foi uma experiência quase que isolada. Então, a experiência de Vossa Excelência no Paraná não vai esvaziar a necessidade que nós temos de controlar a arma de fogo no nosso país.
Senador Renan, se me permite só uma complementação. A verdadeira pressão que eu recebi no Paraná foi de indústrias de armas estrangeiras que queriam vender armas estrangeiras para a polícia civil e militar do Paraná. Quando nós dávamos preferência à fabricação nacional, a ideia era desmontar a indústria de armamento do Brasil, que é fundamental para a existência do próprio Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Agora, se estamos tratando de proibir o porte, de tirar as armas de circulação, você tem aí um companheiro. Mas eu não me somo a um plebiscito que pode levar a uma inviabilidade absoluta e a marginalização de uma parte da população que será colocada na ilegalidade sem razão alguma.
Por exemplo, Vossa Excelência levanta um aspecto, essa coisa de poder ter arma em casa. Quando nós votamos a proibição de armas, houve uma evolução consequente, natural, para que as pessoas pudessem ter arma em casa. Mas isso não foi levado em consideração, porque a confusão que se fez publicitariamente de má fé foi uma deliberada confusão de que ter direito a usar arma era uma coisa que tinha a ver com direito individual, tinha a ver com democracia, entendeu? E o país acabou decidindo uma coisa, lamentavelmente, contrariamente ao que acontece, ao que está acontecendo e o que tem vitimado tanta gente. Senador Cassol, eu vou recolher a parte de Vossa Excelência, porque vou ter que encerrar, o presidente Sarney está
pedindo. Mas um minutinho só, por gentileza.
Com muita satisfação.
Eu só queria aproveitar e agradecer, nobre colega, senador Renan, e dizer o seguinte, que eu sou contra esse plebiscito que estão aí trabalhando. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar nas nossas faixas de fronteira o Exército Brasileiro, Polícia Federal, pegar esse dinheiro que vamos gastar para fazer o plebiscito, para cuidar das nossas fronteiras. As armas passam por lá. Rondônia tem 1.470 quilômetros de faixa de fronteira. Nós fizemos uma operação muralha. Veio arma para o Rio de Janeiro aqui, passou para a cidade de Paraná. Nós não podemos aceitar isso não, gente. O que estão fazendo? Estamos desarmando o cidadão de bem e deixando as armas no mão dos bandidos. Está aí o que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro. Da mão de quem que saiu aqueles dois revólveres? Na mão de vagabundo, na mão de nego safado, ladrão. Então estão fazendo o inverso essa situação. O que precisamos é desarmar os bandidos. Porque o critério que já existe hoje, para você comprar uma arma, ter uma arma em casa, ou ter um porte de arma, os critérios acompanhados pela Polícia Federal, é difícil de tirar. E o que tem acontecido? As indústrias, entendeu, estão passando arma para essas faixas de fronteira aí e nós não temos nada. Então eu solicito, quer dizer, como maneira aqui, eu visitei o comandante das Forças do Exército Brasileiro, o general Enzo, semana passada, e lá junto discutimos isso. Por que não o nosso Exército Brasileiro cuidar toda a faixa de fronteira? Por que não nós pegar a Força Aérea Brasileira, colocar nessas faixas de fronteira? Está aí o estado do Mato Grosso, tem o estado de Rondônia, o estado do Acre, o estado do Amazonas. Então, eu acho que nós temos que cuidar dessas faixas de fronteira, você, usando o pouco dinheiro que o Brasil tem, já que estamos em crise, do que desarmar, já que já está desarmado, que é o povo de bem.
Eu agradeço ao apato de Vossa Excelência coloca essa questão das fronteiras. Por todos foram ditos aqui que esse realmente é um dos problemas que precisam ser resolvidos, mas o problema maior é que nós temos no Brasil 16 milhões de armas de fogo, 16 milhões. 87% dessas armas de fogo estão na mão da sociedade. A metade dessas armas são ilegais. É por isso que elas matam mais no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Eu já disse, queria repetir, vou encerrar. Nós não temos 11% da população do planeta, mas temos 11% dos crimes que acontecem no planeta. Isso é um horror, nós não podemos ser complacentes com isso. É preciso mudar. Isso só vai mudar quando nós recolhermos todas essas posições, inclusive posições divergentes, que eu respeito. Eu respeito a todas as posições divergentes, inclusive, mas para fazer uma proposta consequente para o Brasil, que eu acho que é esse o pensamento do presidente José Sarney. Parabéns, presidente, pela iniciativa de Vossa Excelência.